O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cartinha, que música que a gente falou que a gente ia colocar? Já lembrei, não precisa falar.
No carnaval, é verdade.
Me veio, na hora veio. Cara, que maravilhoso, cara. Eu não vou falar com a música, mas é só pra ser chato mesmo. Mas procurem no... Vai no Twitter, no @ Ciro Hamming. É o cara do Brasil que deu certo. Ele fez uma festa de aniversário cujo tema foi o Ultra Gás. All Guys. Ele fez um bolo, que é um botijão de gás. Cara, coisa maravilhosa. É realmente o Brasil que deu certo isso aí.
Gênio.
Esse é o Brasil que a gente vive, esse é o Brasil que a gente quer morar. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa talk show, podcast, o que você quiser, sobre cultura poppers. Eu sou o Bob, estou aqui com o Renan Martins Hoverson.
Olá. Tudo bom?
Tudo bem.
Renan, eu quero te fazer uma crítica.
Mais uma?
Não, eu quero fazer assim em público.
Ah, tá. Mais uma então também.
Essa camiseta sai andando sozinha. Parece as minhas, né, cara? Eu e você somos que nem a Mônica, né?
Olha,
cara?
Essa aqui.
A gente tem o armário da Mônica. São, tipo, duas camisetas, três bermudas, fechou.
Essa aqui tem uns 3, 4 meses. Não tem tanto tempo assim, não. Tem umas que estão saindo andando faz tempo.
Mas
já.
Esses 3, 4 meses você já veio algumas dias, vezes, né?
Mas.
É. Pelo menos não é sempre do Homem de Ferro, né?
É, pelo menos tem que ser da Marvel.
Ah, entendi. Desculpa, não é da Marvel.
Olha lá. Tiago Cardan.
Hello.
Alguém já te chamou Tiago Cardan?
Muitas vezes.
Ele já não aguenta mais a piada.
Você entra na brincadeira?
É. No máximo eu posso imaginar que eu sou milionário, no caso.
Cardan é nome de milionário?
O Pierre Cardan.
Ah. Eu ia falar que eu tinha uma cueca do Pierre Cardan.
Eu tenho várias.
Quando era pequeno.
Eu nunca tive, não.
Mas era Yves Saint Laurent.
Putz.
Tinha lá. Eu só fui descobrir isso muito depois, que era haute couture, alta costura. Quando tinha lá o YSL, que eu vi, sei lá, em algum lugar, que era o Yves Saint Laurent. Tinha uma cor azul clara. Eu era um adolescente.
As minhas eram da Cock House, da C&A mesmo.
Cock House?
Da C&A.
Você tá me zoando, que esse era o nome. Marca.
Pior que era. Eu tinha esquecido disso.
Sério que era Cock House?
Cock House.
A casa do Pinto. Do
não,
Galo.
Clock.
Clock.
Aquele nome faz mais sentido.
Não é?
Aquele nome faz mais sentido.
É. Porra, achei
mas
que
é Clock House.
Ah, então não é tão legal. Então
não é, definitivamente.
Não é tão legal. Eu também, Leandro e a mim, sempre ele. Aqui, cuidando do Estúdio Sócrates Brasileiro na Central 3. Que você também pode ouvir esse programa ao vivo neste exato momento. São 19 horas e 4 minutos.
É, 19 e 4 horas é meio difícil.
Segunda-feira, 30 de janeiro, ou sei lá que horas você vê aí no seu celular que horas são, porque você está ouvindo isso num... Cadinho, num...
Personal.
Num...
On Demand.
Que isso?
Cast.
Não.
É, tem um cast aqui no final.
Tem o cast. Personal On Demand...
Cast.
Broadcast. Transmissão, tadinho.
Cast. Broadcast!
É dos broad, é isso, dos bro. Enfim, semana passada, você lembra que eu falei, eu pedi para os nossos ouvintes dizerem a trilha sonora de Thiago Cardinho.
Ennio Morricone, rapaz, olha aí.
É legal, bem, pô.
Não tô dizendo que é ruim.
Não, para começar.
Você entendeu? É isso. É, eu falei para a galera mandar para a gente os lugares mais bizarros em que eles já nos ouviram. Você até falou... Na academia.
Isso.
Né?
Bem bizarro.
Foi uma resposta muito grande. Total de zero pessoas nos informou. Eu vou desistir dessas interações. Eu falo, manda aí pra gente no Twitter. Ninguém manda porra nenhuma.
Então, tem um monte de galera que fala, eu ouço o programa é legal, eu escutei tal coisa. Por que você não interagiu?
É, manda.
Seu miserável.
Dá um monte de gente falar, o podcast tá muito foda. Por isso que eu ouvi, não sei o quê. Ninguém manda. Só falar onde você ouviu. Foda-se. Não vou mais falar que a gente tá no Asterisco Show no Twitter. É isso, o show no Asterisco. Até porque a gente não atualiza, né? A gente precisa contratar alguém que trabalhe com isso, Cardinho. Quem que você conhece?
Com o Asterisco Show, no caso.
Isso, pessoal, pra ficar tweetando no Asterisco Show. Dando umas propaganda.
Eu não sei, tinha um cara que cuidava do Instagram que sumiu, né?
Sumiu,
ele podia ser ele.
É verdade.
Ia ter um novo aí.
Era pra ter um novo e era pra ele estar aqui. Mas enfim. E também aproveitando, hoje, 30 de janeiro, essa segunda-feira, É também hashtag Dia do Quadrinho Nacional. E não é por isso que nós trouxemos aqui.
Como não?
A gente só foi descobrir isso tipo meia hora antes de chegar aqui. Vamos combinar.
A pauta
pronta. A gente não fazia a menor ideia. Eu não fazia ideia de que isso sequer existisse. Você não sabia também, Cadinho?
É, eu sei que existe o dia, mas pra lembrar qual é o dia do
quadrinho nacional... Eu lembro que existe, mas que era hoje...
Eu sempre esqueço.
Sabe por que vocês não lembram? Ou porque todo dia é o dia do quadrinho nacional.
Drop mic.
Eu ia falar... Antes de eu falar... Cague no canho, canha... Como que é?
É canho.
Sabia.
Tipo, como o Sadovski sempre gostou de brincar, como lasanha.
Faz sentido? Faz sentido.
Ele escreveu isso num livro de quadrinhos. Ele fez o prefácio. Eu pedi pra ele fazer. Ele me abre o prefácio. Canho, entre parênteses, se lê como lasanha.
Como lasanha. Daí a pessoa fala Felipe Lasanha. E ninguém
Felipe entende. Como lasanha.
Felipe como lasanha. Enfim, nós temos aqui pra esse estúdio que tá... Eu tô... Sério, esse ar-condicionado hoje ele tá fazendo muito, muito, muito importante. Felipe Canho. Fala como lasanha. O autor de Lost Kids, buscando Samarkand. Samarkand ou tem outra entonação também?
Samarkand,
porque daqui a pouco não sabe o que tá falando, né?
Tipo, parece o Jason.
3, 2, 1, Fast Comics, rapidinho, papum. Os Poucos e Amaldiçoados, que tem o título em inglês que eu já esqueci.
The Few and Cursed.
Por que o título ele tem um inglês grande?
Então, na verdade, eu não sou muito fã dessa coisa de vários títulos e várias páginas no Facebook.
Tá.
Então, como eu sempre dou um jeito de lançar meu material lá fora também, normalmente apostando, né, em financiamento coletivo, eu tenho usado muito Kickstarter, eu já coloco um título em inglês direto e aí fica uma página só. E se o fulaninho lá em Camboja for procurar o Few and Cursed, ele vai para um lugar só.
É, faz sentido.
Entendi.
É. Apesar que agora o Facebook traduz tudo, né? Meio bizarramente, mas...
Mas não dá pra... Você que manja disso, Cadinho, não dá pra ter duas línguas no Facebook?
Dá. Assim, né? Mas isso é novidade. Mas isso é novidade. Eu percebi isso, tipo, o ano passado, que eu postava coisa na página do 321. Engraçado que na página do 321, o Facebook perguntava, você quer postar em uma segunda língua? E no Few and Cursed não chegou a ser novidade ainda.
Ainda não?
Ainda não. No Bom Demais também não.
Talvez assumiram também que é inglês. Tipo, você não vai querer postar em outra língua. Por que você gostaria?
O negócio chama Fast Comics. Você vai querer postar em outra língua.
Já tá perfeito ali o negócio. Enfim, você falou que você manda os quadrinhos lá fora, Kickstarter. Mas você, tipo, mano, você faz tudo no financiamento coletivo. Ou mais ou menos.
Agora tá sendo mais ou menos. Porque eu tô com 2 quadrinhos pra ser lançado... pensei que na verdade. Eu ia falar, eu tô com 2 quadrinhos pra ser lançado pela editora Novo Século, pelo selo deles de quadrinho Geektopia, mas os 2 quadrinhos foram financiados pelo Catarse.
No primeiro eu já ia momento. Falar agora, os caras do Catarse vão ficar magoados com você, bicho.
Não, e o pior é que eu dei um jeito, até a gente achou um jeito super interessante. Ah, bom, já fica aí de exclusividade aí pra vocês também.
Começando, vamos lá.
Que o Bom Demais foi um quadrinho que foi contemplado com o PROAC. Em 2015, e eu não sabia como fazer a venda dele, a pré-venda dele, né? Como que eu ia movimentar. Eu podia simplesmente jogar na minha lojinha e falar, galera, tá vendendo. Mas como muita gente já espera que eu coloque no Catarse, eu tive uma reunião com eles e falei, gente, o negócio é o seguinte, eu queria usar o Catarse como plataforma de pré-venda. Tipo, mas assim, não tem meta, né? O projeto foi...
Tá.
Ganhou a bolsa do PROAC, já tá tudo pago. Não tem meta e eu preciso de alguma coisa assim. Eu não quero que o cara que apoia na primeira semana espere 2 meses para receber o quadrinho. Eu queria uma coisa mais rápida.
A dinâmica,
né? E aí uma hora de conversa vem, conversa vai. A gente achou uma maneira da gente... A gente vai lançar o Bom Demais no Catarse dia 8 de fevereiro e a gente vai fazer em lotes. Então assim, o primeiro lote vai ficar no ar uma semana. Sem meta nenhuma. Tipo, vai entrar lá com, sei lá, R$50 de meta. Vai só porque precisa ter pelo sistema deles. Tá. E aí a gente vai testar esse jeito de fazer Catarse, diferente, porque não tem meta e vai ser assim, uma semana. Aí a gente fecha esse primeiro lote na primeira semana, eu mando pra turma toda, e aí eu abro um segundo lote. E vamos fazendo isso até não ter mais gente.
Vira um canal de... todo mundo comprar os, né? O universo.
Vira um canal de e-commerce.
É de vendas. Exato, é um canal de vendas, exatamente.
Como é que você chegou aí? Porque a gente tá. O cara tá fazendo. Tá experimentando o Catarse. Eu quero subverter o sistema de vocês. E os caras, vão aí! E a gente tá numa luta aqui. Como, qual o segredo pra conseguir?
Quantos que você fez primeiro? Quantos projetos você já
colocou no Catarse? Já fiz acho que 7 ou 8 campanhas só no Catarse. Nossa. Porque aí teve mais 4 no Kickstarter. É coisa pra caramba.
E como você consegue? O que você faz? Você é lindo, você mostra a carinha e os caras... É isso?
Não, é que na verdade a maior dica que eu dou, que eu acho engraçada, é que assim, a primeira campanha sempre é mais difícil. Aí, em teoria, a segunda vai ser mais fácil que a primeira. A terceira vai ser mais fácil que a segunda. E assim vai. Só que, geralmente, a primeira e a segunda são tão difíceis que a galera para aí.
Tipo... É, isso eu vejo muita gente reclamar de uma treta depois que consegue o dinheiro de mandar o material, de fazer todas as recompensas e tal. E tem muito trabalho por causa disso, pois não é. Necessariamente do lançamento do projeto, né?
Essa parte, mas... hoje eu, literalmente, estava o dia inteiro organizando mais de 600 etiquetas de envio. Porque quarta-feira vai ter envio. Envio do Classified número 1.
Uhum.
Então assim, cara, faz parte. Você tá fazendo catarse, isso faz parte do Sim. trabalho.
Mas e na parte online? O cara, eu vou pagar pra esse cara, vou dar meu dinheiro pra esse cara.
Certo.
O que você acha que é o segredo?
eu consigo falar mais da parte de quadrinho, né?
Não, lógico. Tipo, é isso.
Porque muita gente vem falar comigo de, sei lá, de projetos de cinema, videoclipe, CD de música. Eu acho que, principalmente no Brasil, a galera enxerga o financiamento coletivo mais como uma plataforma de venda mesmo. Tipo assim, ó, eu vou dar tanto e eu quero receber teu produto. Então, o que eu falo assim, por que a galera vive voltando a apoiar meus projetos? Uhum. Porque eu acho que eu ofereço um produto bacana e, mais importante, eu sou sério na entrega. Eu não vou falar que eu não atraso, eu atraso.
Sim, não tem jeito.
Eu tento atrasar o mínimo possível. Então, assim, é coisa tipo 15 dias de atraso, 20 dias, um mês no máximo. Eu nunca fiquei, tipo assim, 6 meses sem entregar um negócio.
Mas tá sempre ali dando satisfação, pelo menos.
Sempre, sempre. E quando eu vejo que eu vou atrasar, nem que seja tipo uma semana, eu sempre faço um cronograma, galera. O negócio tá acontecendo isso, tá atrasando por causa disso, mas eu vou entregar tanto. Se vier atrasar de novo, eu aviso vocês. E, ó, qualquer dúvida, tá aqui meu e-mail, manda e-mail pra mim que eu respondo.
Mas pelo que eu tô entendendo, é mais fácil vender uma coisa física, um projeto físico, Exatamente. Um quadrinho, do que uma ideia, do que um...
É, isso que é aí que eu ia chegar. É muito... o cara sabe assim, ele vai pagar 40 pila, ele sabe o que ele vai receber. Acho que a galera ainda fica com um pouquinho meio com o pé atrás, assim, tô investindo, mas o que que eu vou receber? Entendeu? Então, o quadrinho ajuda.
Eu conversei esse fim de semana com o Caio Teixeira, do Overloader, que eles têm lá no Apoia também, no Patreon, uma puta campanha foda. E eu falei, tipo, essas de sites de jogos geralmente tem um bom apelo, enfim, tem um bom resultado. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, e é verdade. O pessoal de joguinho, pelo menos, especificamente, eles estão mais acostumados a dar dinheiro pra comprar o jogo independente. Eles estão mais... essa galera já sabe que isso é necessário. Não é, sabe?
Faz sentido.
Entendeu? Tipo, ele vai comprar um joguinho um independente, ele vai pagar $2, seja lá o que for... Ele já tem esse costume. Então, um site de jogo já tá com esse público.
Segue a mesma lógica.
Exatamente, sim, sim. Né? Que pra
gente, a categoria de jogos, tanto físico quanto, né, videogame e tal, movimenta muita grana.
É impressionante.
A pessoa já confia mesmo e compra bastante.
Mas, cara, você é formado em cinema.
Eu sou formado em cinema.
E, aliás, eu acho que todo mundo... Formado em cinema na FAP, né?
Exatamente.
Eu tenho que fazer uma vinheta pra eu falar sobre isso. Você fez a recriação de contos da Neiva?
Eu fiz a recriação.
Aí, cara, sempre tem, cara. Sensacional.
Eu vou te falar uma coisa. Eu peguei 2 DPs na faculdade inteira. Uma delas foi a Neiva. Então eu tive dois semestres já com a Neiva. E, cara, tem uma história engraçada de por que eu peguei DP da Neiva.
Por favor.
É boa essa história. Tipo, eu, na verdade, eu sempre quis fazer cinema. Tá? Meu sonho era fazer cinema. E aí eu coloquei isso pros meus pais. Num primeiro momento eles me mandaram pra um psicólogo. Sem brincadeira. Aí num segundo momento eles falaram, tá, vão apoiar, né, nosso filho e tal. E aí o meu sonho era fazer cinema e fazer cinema lá fora, né? Eu queria mudar de país e ter uma experiência
lá. Chegou a estudar
lá,
né, em algum momento.
Cheguei. Tá. E aí eu lembro que o meu pai chegou a marcar uma reunião com o reitor, ou sei lá com quem, de novos alunos da Universidade de Nova York no dia 10 de setembro de 2001.
Legal. Grande momento. Não, desculpa. Um timing perfeito.
Foi dia. Desculpa, dia 12 de setembro. Ah, esse foi o negócio. Tá. Foi um dia
melhor depois, ainda. É.
E aí o que aconteceu? Ele não foi, aí minha mãe surtou, eu tinha 16 para 17 anos na época, falou, não, uhum, você não vai para os Estados Unidos agora, mas nem a pau. Então, faz o seguinte, presta...
Só um parênteses, certo. No dia 12 de setembro de 2001, eu estava no... me alistando, não me alistando, mas eu estava na minha, sei lá, em qual visita ao exército.
Uhum. É, tem várias fases.
Maluco, né? Mas eu não respirava. Não entrava ar em nenhum lugar, mas tudo bem, enfim, só para constar mesmo.
Então, eu não quero ir muito longe pra falar da Neiva, mas encurtando a história, eu fiz um acordo com os meus pais de que eu ia fazer o primeiro semestre de cinema na FAAP e depois ia vazar.
Tá.
Então, assim, o meu primeiro semestre de cinema na FAAP, eu estava cagando e andando pras matérias. E eu literalmente não prestava atenção em nada. Eu lembro de uma prova de sociologia, que era aquelas coisas assim, era uma questão, disserte. E aí eu não sabia nada da matéria, eu escrevi a história de um cavaleiro, que acha uma coisa louca. E eu tirei meio ponto, porque, pela criatividade.
Olha só, valeu.
Eu não tirei zero.
Não é? Pois é. O professor soube enxergar alguma coisa ali, olha aí.
E a Neiva estava nesse pacote especial. É, eu lembro que, sim, no primeiro bimestre, nas primeiras notas de, sei lá, 12 matérias, eu peguei 10 notas baixas. Aí eu falei, não, vamos correr atrás, porque nunca fui um aluno, nunca peguei recuperação nem nada. E aí, no segundo bimestre, eu consegui salvar 9 das 10 matérias. A que sobrou foi da Neiva.
Porra, cara.
Tá vendo? Peguei DP da Neiva.
Eu já contei a história, essa história aqui. Mas só rapidamente, só pra você saber. É, o da recriação de consta, né? Eu fiz num fim de semana antes da entrega, porque ela era segunda-feira.
Certo.
É, não lembro agora, enfim, mas eu peguei a história do que tinha. Ela tinha um ritmo da história muito parecido com o Bohemian Rhapsody. Que era o Alferes, acho que era a coisa. Começava devagar, aí... E terminava depois.
Entendi.
Então o que eu fiz? Coloquei a música e fiz uma montagem de fotos de acordo com o que ia falando na história, seguindo o ritmo do fiz um flash, cara. Tá. Fiz isso num coisa assim. Aí no dia da apresentação, o pessoal comprou papel alumínio pra forrar a sala, porque era o espelho.
E máquina de fumaça também, hein?
É, o meu não chegou nisso, mas enfim, o ponto é, eu ganhei um 10, mas ela falava tão bem do que eu fiz, e eu não faço a menor ideia do que ela tava falando que eu fiz. Por que fez isso? Olhou aquilo e eu... Isso aí, cara. Ganhei um 10 gostosão, mas sem muito coisa. Mas enfim, então você quer dizer... Você é formado em cinema, mas isso, trabalha com quadrinhos. Ou seja, no Brasil é mais fácil trabalhar com quadrinhos mesmo ou não?
Ai, cara, é, viu, cara?
É mesmo, cara?
Aí que tá... Eu cair em quadrinhos também foi uma coisa curiosa, porque eu me formei na FAAP, aí, né, consegui realizar meu sonho de ir lá pra fora estudar, fui fazer mestrado lá em Los Angeles... E aí eu aprendi a escrever roteiro com o Lost Kids. Tá. Então eu comecei a desenvolver o Lost Kids dentro do mestrado. Eu tive 2 anos de roteiro, desenvolvi lá dentro. Aí comecei a disputar competições de roteiro. E aí eu levei para 2... Eu sempre fui meio workaholic. Então eu estagiava em 2 lugares diferentes. Eu estagiava de segunda a sábado.
Tá.
E aí 2 produtores que eu trabalhava, eu dei o roteiro para os 2. Eles não se conheciam. Os 2 falaram pra mim a mesma coisa, falaram, meu, tá muito legal, bem melhor do que a gente esperava. E só que assim, tipo, meu, imagina, você é um moleque brasileiro de 24 anos, imagina você chegar pro presidente da Paramount e assim, ó, eu tenho esse roteiro de 100 milhões de dólares, faz pra mim, por favor.
Tá.
E aí eles falaram, por que você não adapta pra quadrinho ou livro antes?
Uhum.
E eu sempre gostei muito de quadrinho, sempre li muito quadrinho, e resolvi adaptar então o Lost Kids pra quadrinho. E aí foi acontecendo aos poucos isso, tipo, demorou um tempão, porque era um roteiro de longa, acabou dando um quadrinho de 230 e poucas páginas, era uma paulada. E enquanto eu tava produzindo Lost Kids, eu voltei pro Brasil e comecei a tentar fazer cinema, tanto que eu cheguei a rodar um longa-metragem em 2012, que eu tô tentando terminar
até hoje. Eu ia falar isso agora, tá parado até hoje esse longa, né?
Não tá parado, mas... Né?
Tá dando porra, devagar. O cara...
Começou em 2012.
Mas primeiro longa-metragem dele, Paola Oliveira.
Paola Oliveira.
Porra,
Paola,
bicho. Como você convenceu a mulher a fazer o filme?
São coisas da vida, cara.
Deve ser a mesma coisa que faz a galera pagar. Eu não sei o que é, mas deve ser a mesma coisa. Deve ser parecido.
Mas tem uma história aí também. Eu vou te falar assim. O roteiro... E dois, é, eu fiz parceria com uma produtora chamada Eliane Ferreira, da Maraquita Filmes, e ela tinha acesso aos atores e atrizes globais. Mas o que eu achei interessante é, eu mandei e-mail pra Paola, primeiro, tipo, do nada, eu consegui o e-mail dela.
Oi, né?
Com uma amiga que trabalhava na Globo, mandei, ó, tá aqui meu roteiro, escrevi um e-mail bacana e tal. E aí, quando a Eliane ligou pra Mariana, que é a empresária da Paola, e falou com a Mariana e com a Paola falou, meu, eu recebi o e-mail dele, eu acho que ele escreve super bem. E ele não parecia um louco.
Que bom, que bom.
É sempre bom, é sempre bom.
E aí eu e a Eliane nos encontramos com a Paola e com a Mariana, ela tinha amado o roteiro, vamos fazer, vamos, pum, fomos, fez o filme.
E por que pra finalizar não coloca no crowdfunding, então, já que...
Então, mas é que tá, o Bala Sem Nome foi meu primeiro crowdfunding. Eu rodei um catarse pra ele em 2012. Entendeu? Então, assim, eu não vou voltar pro Catarse.
E o que falta, então, pra terminar?
É, isso aí.
Cara, o pior é que agora falta muito pouco. Falta duas sessões de ADR. Uma com a Paola, que tem bastante diálogo pra gente regravar. Então, vai aí duas sessões, três sessões com ela. E aí tem uma outra atriz, que é a Lara Corda. E aí fechou. O Foley tá feito, efeitos especiais estão feitos. É, juntar toda a parte de áudio e mixagem. Então, mas tá muito perto agora.
Mas já tem planos de lançamento, tipo, quando finalizar, tipo, tem distribuidor, essas coisas, ou fechou o filme, vai pra essa fase?
É, a gente tem tentado tocar essa fase faz uns 2-3 anos. Tá. Mas tudo que apareceu até agora foi meio torto, vai.
Tá.
Meio estranho. Eu não quero entrar em detalhes.
Não, relaxa. E a sua ideia é colocar no cinema mesmo?
Eu não, assim, não, a gente não vai fazer uma estreia com, sei lá, 100 salas pelo Brasil. Não, mas a ideia seria colocar em 5, 6 salas, Eixo Rio São Paulo, Porto Alegre.
Mas você quer assim. Colocar na telona? Quer dizer, por exemplo, se chegar um Netflix pra você, você vai lançar aqui, direto aqui no meu sistema. Não vai pro cinema.
Não, eu não teria problema nenhum com isso. Mas seria. Eu queria muito proporcionar a minha equipe, tanto o elenco e a experiência de ir lá no cinema.
É
legal,
caralho. Que é única, não adianta. Assim, ver um filme no cinema não
assim,
tem...
Independente de como e onde a gente vai lançar, porque assim, o Netflix é uma opção, um Telecine, um Canal Brasil, seria...
É, eu quis dizer, tipo, de não lançar no cinema, exato. Colocar na TV ou onde for.
Mas acho que uma coisa que eu e a Eliane, a gente tem muito claro entre nós, assim, uma sessão numa sala de cinema vai ter.
Tá.
Nem que seja pra equipe, elenco e pra pessoal que apoia no Catarse, né? Então,
entendi.
Pra família,
sim,
amigos.
Sim, é legal pra eles, né?
Que essa galera, eles ainda reclamam? Você vai manter eles atualizado ainda? Já,
É que, na verdade, como era o primeiro Catarse, e era a história do longa-metragem, eles não estavam apoiando algo que eles iam receber fisicamente. Tipo, então, eu diria que 95% das pessoas que apoiaram esse meu primeiro Catarse era família e amigos.
Tá.
Então, eles naturalmente... Ó,
família e amigos do judeu, estamos... fica esse recado aí.
Minha mãe assim não apoia.
É verdade.
Minha mãe assim não apoia.
Então, a galera não fica muito em cima, porque eles sabem a luta que aí... E aí, de novo, voltando para aquela pergunta, é mais fácil fazer quadrinho no Brasil do que cinema? É muito mais fácil. Porque quadrinho é uma mídia que o custo de produção dela é barata. Um longa-metragem, qualquer peidinha é 2.000. É. Qualquer coisinha que você faz é 1.000.
E quadrinho também, se você quiser, você manda digital, né?
Exatamente.
Você tem essa... Eu sempre sou a favor do digital. Eu prefiro... Não prefiro, mas prefiro digital, sim.
Pronto, é isso. Definiu.
Eu falo, eu prefiro. Não, eu gosto de ter o negócio ali pra exibir, sabe? Ter ali na minha prateleira. Eu gosto dessa coisa. É, mas eu vou ler o digital muito mais fácil pra mim.
Certo.
Você pensa, quer dizer, quando você faz os seus quadrinhos, você põe lá no Catarse, onde for, é sempre no físico. Você nunca tem essa coisa, tipo, só pra eu escrever, só pra eu lançar um conteúdo. Tem essa coisa.
Tem os dois.
Tá, beleza, mas não existe só, quero contar uma história e vou lançar.
Então, é que hoje o digital ainda não paga tão bem quanto o físico.
Tá.
Não adianta.
Tá.
É, eu tenho muito que elogiar o trabalho do Social Comics.
Uhum.
Porque eles, assim, são corretíssimos na parte de distribuição de conteúdo, prestação de contas, do suporte ao artista e tal, eles são perfeitos. Mas mesmo assim, não adianta. Tipo, enquanto lá você recebe a porcentagem de uma assinatura mensal do cara, tipo, o físico eu vendo a 20, 30 reais, sei lá quanto. Entendeu?
E
aí...
tudo pra você quase, né?
É, tem os custos de produção, de gráfico e tudo, tá. Né, mas, então assim, o que paga as contas é o físico. Mas assim, como você gosta de digital... Uhum. É, eu coloco todos os meus quadrinhos no Social Comics, entendeu? Tá. E todo mundo que apoia os quadrinhos no Catarse recebe um PDF antes também, entendeu?
Uhum.
Então, assim, a pessoa tem que ler onde ela acha mais legal ler.
Sim. Tipo, onde for mais prático também. Mais prático,
eu acho importante, na verdade, essa coisa digital. Teve. A gente fez uma matéria, não lembro qual que é. Ela, acho que era da Jordana. Não lembro. Enfim, não lembro quem é que coisava. mas era tipo uma página por mês que lançava. Você lembra disso?
Ah, era da Germana.
Germana.
Sim, sim, ela fez bastante. A Liz Bordello, sim.
Isso, Liz Bordello, exatamente.
Isso.
E aí, depois dessa uma página por semana, que era no Blogger, você clica, próxima página, pá. Aí só tinha o físico. Cara, faz um PDFzinho.
É, ajuda.
Sabe? Eu quase fiz o PDF pra eu ler.
Aham. Uhum.
Mas, tipo, é isso. Eu acho que nessa coisa... Eu acho que ajuda, no mínimo, a sua história a ser lida. No mínimo.
Eu lancei o 321 lá nos Estados Unidos no Tapastic, que é uma plataforma de quadrinhos, né, online. Eu soltava páginas toda segunda, quarta e sexta. Então, por semana saía uma história 321. Deu resultado. Foi mó legal.
Mas aí eles organizam de um jeito que você pode ler normalmente.
A própria plataforma te dá esse suporte. Aí o que aconteceu? No meio, eu lancei, sei lá, meia temporada. Aí eu falei, galera, agora tá no Kickstarter. Quem quiser ler físico, vai lá. Pronto.
Que esse é um bom gancho, aliás, pra ajudar no Kickstarter, essas coisas.
Então, eu fiz por isso, exatamente. Até teve gente que veio me perguntar, pô, mas você vai disponibilizar de graça? Eu falei, não, mas não é de graça. O cara vai ler se ele quiser adquirir no Kickstarter.
É óbvio.
Até porque muita gente faz isso.
Ainda mais lá fora que... O teu nome não é tão conhecido, você conseguir convencer o cara a botar dinheiro se ele não leu nada, né? Pelo menos ele leu o começo do projeto pra começar. Né?
E sua pira com quadrinhos é autoral mesmo, você não quer fazer coisas.
Quero.
Você quer, tipo, se a Marvel chegar pra você. Você fez alguma coisa, não fez?
Eu fiz Planeta dos Macacos.
Planeta dos Macacos.
É, mas foi uma história curta.
Não, mas mesmo assim, mas é isso, é nesse
uma franquia.
Foi bem legal. Foi uma experiência legal, porque. Eu nunca tinha lidado com um editor e eu nunca tinha lidado com uma corporação. Porque tem uma história por trás.
Tem um dono,
aí,
né?
Sim. Então foi muito louco, porque assim, o meu editor, ele falou, eu quero uma história assim, assim, assado. O que eu achei muito engraçado, porque ele chegou até mim pelo Lost Kids.
Tá.
Então ele virou pra mim e falou assim, eu quero uma história voltada mais pro público infanto-juvenil. Eu vi o que você fez com o Lost Kids, eu queria essa pegada. Eu falei, tá bom, tipo, vamos fazer. Uhum. E aí ele veio com uma história, com uma ideia de história que eu não gostei, achei fraco. Falei, desculpa, essa aqui eu não gostei, posso te dar o pitch de outra? Ah, pode. Aí eu fiz o pitch pra ele, aí ele curtiu, aí ele mandou o pitch pra Fox, a Fox aprovou, aí eu escrevi o roteiro, mandou pra ele, ele aprovou, foi pra Fox, aprovou. Aí o Fábio Valle começou a ilustrar. Com a história ilustrada, pronta, colorida, a Fox virou e falou assim, não podemos ter esse final. Você vai ter que mudar o texto sem mudar a arte.
Nossa!
Sem mudar a arte?
Sem mudar a arte. Entendeu?
Mas por questão de custo ou porque eles gostaram da arte?
Não, porque falaram, não, você vai ter que mudar e não tinha mais tempo de mudar a arte.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, isso, o meu editor chegou pra mim com essa história, tipo, numa quarta, ele falou, você tem até domingo. Se vira. E aí
conseguiu?
Eu tive, consegui, e aí foi um elogio mais legal que eu recebi na vida. O editor virou e falou assim, tá aprovado pela Fox e meu, sensacional o 180 que você deu, porque eu só mudei o texto, os balões mesmo, entendeu?
Uhum.
E consegui dar um outro final pra história.
Mas... Que, aliás, é engraçado, porque se a gente for pensar, se a gente sempre traz aqui a galera que, a gente fala, a galera que faz quadrinhos nacional, não sei o quê. E geralmente é a galera que faz quadrinhos nacional que ou desenha ou escreve e desenha. Você é um roteirista, puro. Você não desenha,
nada,
né?
Nada.
O que é muito difícil aqui no Brasil, na verdade,
E nem o roteiro, quando você pega, você faz algum sketch, alguma coisa, nada mesmo.
Nada, eu não faço thumb, não faço nada. Aliás, eu sei que tem roteiristas que fazem os thumbzinhos do lado das páginas, e eu acho que você acaba assassinando a criatividade do artista. O cara tem que ler aquilo interpretado daquele jeito.
Tem roteirista que ele chega, ele quer o jeito que a página quer exatamente, cada quadro.
Pô, isso é massa, que o artista pode trazer de diferente pra tua história, né?
Ele pode inovar. De repente você pensa numa coisa, ele chega com uma... Eu vejo muito acontecer isso com grandes histórias, né? O roteirista pensa numa coisa, o artista chega com uma coisa diferente e a partir daquilo...
The Marvel Way.
Né? E o roteirista depois se vira pra encaixar.
Mas você aprova as artes das suas histórias ou...
Não, então, isso eu acho um passo fundamental. Não adianta nada o artista mudar e ficar por isso. Tá. A gente tem que estar sempre com diálogo aberto. Então, assim, eu sou um cara que estou sempre aberto a novas ideias, mas eu gosto sim de discutir, assim, os caras fazem os layouts, mandam pra mim e não tem problema. Pode mudar o que vocês quiserem. Tipo, eles mudam mesmo. Ah, mudei aqui esse detalhe e tal. Se eu ver que serve a história melhor do que o que eu tinha feito, toco o pau. Eu só não gosto de me surpreender. Entendeu? Eu tive uma experiência com um baita de um artista aí de Marvel, DC e tal, que ele foi uma história do 321. Uhum. Aí ele falou assim, eu queria trabalhar este gênero. Aí eu falei, beleza. Aí eu desenvolvi uma ideia, mandei pra ele. Aí ele voltou, e se a gente fizesse desse jeito? Eu falei, beleza, deixa eu pensar aqui e tal. Então a gente meio que ficou um amálgama das duas histórias. Uhum. Mandei o roteiro pra ele. Aí ele não fez a etapa dos layouts. Ele me mandou as três páginas prontas e ele mudou um negócio assim grande. Uhum. Aí eu virei e falei, pô, cara, tipo, e aí, né? O que eu faço? Ele falou, bem-vindo ao mundo Marvel e DC. De vez em quando acontecem essas coisas, fica aí a lição. Você vai ter que se virar com a história agora.
Caralho, que filho da puta, mano.
Que filho da puta, cara. Seja bem-vindo, se fode aí.
Eu quero ver ele fazer isso pro New Game, mano.
Com Alan Moore. Mas eu vou te falar assim, ele não fez esse sentido assim, tipo, de ser cuzão. Não foi assim. Ele foi muito assim, tipo,
Mas ele foi cuzão sim.
Foi mais uma coisa assim, vou dar uma lição nesse moleque.
Foi cuzão, portanto. Foi cuzão.
Mas pode falar uma coisa, eu tive que me virar nos 30, me virei, aprendi com aquilo, eu fui lá agradecer. Ele falei, cara, brigadão, foi muito massa. Porque imagina se a Fox tivesse feito isso comigo, tipo, 1-2 anos depois, dessa experiência que eu tive com esse cara, eu ia estar despreparado.
Não, foi aprendizado por um lado, por outro, foi uma atitude legal.
Por outro, ele foi cuzão.
Você publicou a história?
Publiquei.
Eu não tinha publicado.
Chupa! Ficou legal.
Botava só uma... exatamente. Nas páginas.
Desenhava com boneco palito ainda, assim. Chupa!
Uma questão, assim, até envolvendo essa parte. A gente no Brasil tem muito roteirista e artista. Ele faz, certo, os dois. E você acha ruim pro mercado ter poucos roteiristas que só fazem roteiro?
Olha, não,
menos, de repente.
Eu não sei se é ruim pro mercado. Uma coisa que eu acho que precisa melhorar e vem melhorando, e você consegue ver tipo, realmente que tá mudando, é que você vê esses artistas roteiristas que eles investem anos e anos e anos para aprender a ser um melhor artista, né?
Sim.
Então,
uhum,
fazem cursos e tal, vêm mestres e tal. E roteiro, eles não seguem esse mesmo caminho. Eles simplesmente acham que dominando a parte artística, basta ter uma boa ideia e sair escrevendo.
Uhum.
Então,
isso vale não só para os quadrinhos.
E aí eu acho que peca um pouco, porque você
pra
tem
vida.
Toda uma técnica, toda uma escola, todo um estudo de roteiro que é importante.
Uhum.
Mas eu tô vendo que tá mudando isso. Eu acho que cada vez mais os artistas roteiristas estão investindo na parte de roteiro tanto quanto artes e aprender mesmo o que é um arco de personagem, estrutura de três atos e por aí vai, né? Mas eu acho que a única ressalva que eu faço eu leio muita história, que são belíssimas, mas pecam demais na parte tipo, de roteiro, de, uhum, diálogo. Parece que o artista, por exemplo, ele não lê o próprio diálogo em voz alta.
Diálogo é um desafio.
Por
realmente.
Favor, em, entendeu? Português, inclusive, isso
pois
é foda, cara.
Entendeu? Então ficam os diálogos meio plastificados, meio, sim, assim. Uhum. Porque
você lê o negócio, você fala... Ninguém fala desse jeito. Sim.
Exatamente.
Nenhum ser humano fala desse
Basta
jeito.
Basta você leia em voz alta, entendeu?
O filme brasileiro, dói ainda também. Mais, porque você ouve aquilo.
Sim, é verdade.
Tem uma
pessoa
falando. E geralmente ela fala porra. Porra, ela vai ter esse problema. O que que eu falei? Com
Marcos Winter. Winter.
Tem porra. Porra, ninguém fala tanta porra assim, cara. Mas tá sempre. Porra, enfim.
Insisto, menos o Pereio, no caso.
Mas tá mudando.
Porra é vírgula.
Tá mudando. E acho que no cinema começou a mudar até antes. Você já tem escolas
clássicas. Não, isso, né? Sim. Isso
o
é
pessoal
verdade.
Já tá estudando o roteiro.
Tá melhorando bastante,
tá
mas
melhorando,
ainda.
Tá melhorando.
Tem uma trajetória aí.
Por falar nisso do Pereio, uma vez eu tava voltando, eu não sei de onde. Não, eu fui assistir Wicked. Era um domingo chuvoso, mais ou menos por novembro, assim. Ali tem, enfim, lá no centro, em algum momento tem um teatro, tem um prédio de uma esquina e um teatro que fica ali. Estava Paulo César Pereio, era um mendigo, cara. Te juro, ele tava de calça jeans manchada de Cândida. Um chinelão Raider. Uma camiseta, tipo, de eleição, sei lá, alguma coisa desse tipo. Fumando ali na esquina de boa. Eu falei, cara, Pereio é o ídolo, velho. Ele tá um mendigão ali, foda-se. Que nem ainda é o Pereio, enfim. Vocês assistiram o Miss Universo?
Não.
Eu vi parte. Na verdade,
eu vi um pouco também, mas eu não vi tudo.
Eu confesso que eu assisti apenas até o momento que Raíssa foi eliminada.
Eu vi um pouco depois disso
uma
também.
Perda terrível,
uma perda terrível. Mas, pra mim, a Miss Universo eu cheguei, eu tenho essa. Várias vezes onde foi isso? No Gato Curioso. Quando eu era adolescente, tipo, há uns 10 anos. Quando eu era adolescente, uns 10 anos também não é assim, né?
É uns 20 já, né?
Vocês também têm essa coisa, tipo, nós estamos em 2017, mas você pensa, 10 anos atrás, vocês pensam em 97?
Por aí,
eu penso.
Meio isso.
Eu penso. Não consigo pensar em 2007. Não. Não vem, vai direto pros anos 90. Eu não existe.
Sem dúvida.
Tá vendo? Então eu ainda posso ser adolescente nos meus 10 anos aí, nessa minha nessa conta maluca, eu ainda sou adolescente. Ah, quem são as famosas que você acha mais bonita, assim, né? E antes eu tinha um top X. Essa, né? Organizava quem é mais bonita, né? Você vai ficando velho, você não consegue mais fazer isso. Tipo, é. Todo mundo fica meio igual. Não igual. Você consegue achar as pessoas mais ou menos bonitas. Mas
tem um grupo.
É, você tem um tipo, e ainda assim o seu tipo não é tão bem definido, porque você pode ter gente que não faz o seu tipo
entrando.
Exatamente,
né?
E você gosta, que nem aquela vez a gente falou que a gente gosta de coisas malucas, que
acho não, que... Não, não, mas tem alguém que gosta de outro tipo de mulher.
Sim, cara. O Renan é outra história. O Renan ainda é adolescente. Não, mas tipo, é legal, a gente vai discutir pelo braço.
É.
O braço é legal, a gente fica, né? Mas tudo bem. Aí eu tava assistindo o Miss Universo, Ashley Graham. Ela foi apresentadora, repórter, sim, seja lá como for.
Tá.
Que ela é a chamada modelo plus size. Ela foi capa da Sports Illustrated, edição de biquíni agora do ano passado. Eu acho que eu cheguei muito perto de falar essa. Eu não, essa, é o modelo, é a mulher, essa é a mulher, cara. Ela aparece na televisão, puta que pariu. Que mulher foda, cara. Nossa senhora.
Miss Canadá.
Cara. Não, Miss Canadá também.
Miss Canadá.
Calma, vamos chegar ali. A Miss Canadá é tudo isso? Não.
Ah, porra, puta mulher linda.
Peraí, vamos começar. Vamos fazer uma coisa.
Eu não sei nenhuma Miss. Eu não vi nada desse negócio de Miss
Canadá. Mas é que a Miss Canadá tem um porquê, na verdade.
Vamos colocar alguns pingos nos is. Nós estamos discutindo um curso, coisa de Miss, que é absolutamente tudo isso que eu falei.
Sim.
A gente não tem um tipo, não consegue pensar no Miss, a gente tem isso. E é meio escroto, inclusive, mas...
É meio escroto.
Outra história. Fica pra uma outra discussão. tem a... Você que não assistiu, tem a certo. Tal da Miss Canadá, que ela também é modelo plus size.
Certo.
Ela é mesmo, ponto. Isso é indiscutível. Sim. Até em algum momento, a Ashley Graham foi entrevistar ela, falou dessa coisa dos body shamers, blá blá blá. E ela é linda, sim. A Raíssa é mais...
É, tá bom. Ok.
A Ashley, dele.
Ashley Graham é a Miss Universo que deveria ter ganhado? Sim. Mas ela nem concorrendo estava. Mas aí, outra história.
Então, não vamos entrar nesse mérito.
Ela é o concurso, exatamente. Aí vamos chegar nesse ponto. Ela é linda e tudo mais. Né? Os caras da Band, na transmissão da Band...
Pô,
eu não vi direito.
Meu Deus.
Eu vi essa parte. Eu tava infelizmente na Band porque eu não lembrei o número da TNT.
A TNT, ela muda o número todo ano.
Deve ser isso.
Porque todo ano você vê Oscar, essas coisas, nunca tá. Você nunca sabe o número exato da TNT. Sempre tem que procurar.
Bom, eu pensei que eu tava com Alzheimer.
Não, o TNT e o Wii. São os dois canais. Eles nunca estão no mesmo lugar. Você sempre tem que procurar.
Você sabe você ficar procurando.
Não, mas enfim. A primeira coisa que eu ouvi, eu não, nem sabia, acho que nem foi exatamente pra Canadá. Era o cara do vestido de Tem Johnsinha. Um cara que tem de oncinha falando isso. Que tinha.
Falando, usaria um de
falando que tinha uma menina que tava as banhas caindo. Eu não sabia quem
isso
era.
Isso é o comentarista da Band.
Da Band. Ele era um estilista ou qualquer coisa assim. Eu não lembro o nome dele verdade.
Ele é esse especialista. Whatever. Rafael. Não, também não veio ao caso citar. E aí foi essa e eu fiquei ali, tipo, ok, talvez não fosse o caso de você falar isso, né, meme? Já. Novamente, o concurso de Miss já é meio escroto.
Pois
por natureza. E aí você manda uma dessas. Só que, cara, ele não parou mais.
Ele continua.
Não só ele, todas entraram ali.
É, nem ele, nem o Cássio Reis,
o
né?
O Cássio Reis uma hora falou que ela só tava ali por causa por cota. Ela só entrou por causa de cota.
Ah, deve ter sido cota.
A Renata Fan definiu a outra menina pelo cabelo liso. Tipo, ela é bonita porque ela tem cabelo liso. E é nessas horas que você pensa quão escroto é um concurso de Miss. Porque esses caras estão falando ali e eles... Eu acho que as pessoas pensam isso, na verdade.
Mas vamos falar uma coisa. A gente tá mal pra caralho de comentarista, né, velho?
Quem
as
foi, né?
Pessoas que... Rubens e Valdir Filho lá... Né? Falando de todos aqueles... Todas as premiações. Todas as premiações. Tá ele lá. E ele fala aquela quantidade de
bosta que ele fala por minuto transmitido. Tipo, não dá, né?
Eu não posso opinar.
Teria sido melhor. Teria sido melhor.
Teria sido melhor. Nossa, mas teria sido... Porque você pensa sendo sincero, né? Eu não posso falar nada.
Pois é. Foda-se. Eu prefiro. Não vi o filme. Prefiro não opinar. Pronto. Mais honesto.
Não tem envergadura moral para opinar.
Pois é.
Pô, aliás, o Marco Bianchi mudou o nome dele.
Mudou o nome?
Agora é Marco do Brasil. Já, sério mesmo.
Sério?
Né? A página dele no Facebook.
Baby Consuelo.
Eu juro ser Marco do Brasil. Quer ver?
Vamos trazer Marco do Brasil no asterisco.
Mas...
Eu tinha...
Bizarro.
Ah, não, ele como pessoa física ainda é Marco Bianchi, mas a página eu tô procurando. Eu era curtir a página dele no Facebook, a gente sabe quando avisam que mudou o nome.
Sim.
Aí tava lá, mudou de nome para Marco do Brasil. Brasil, ou alguma coisa assim. Deixa eu ver se aqui no... Marcos do Brasil. Marcos do Brasil, vamos só... E a URL é Marcos do Brasil também.
É Marcos do Brasil 1.
Exatamente, cara. Aí... Mas enfim, tudo bem.
Voltemos.
Isso universo. Foi só pra falar do envergadura moral. Outra coisa que eu anotei esse fim de semana... Você viu o trailer do jogo dos Vingadores?
Vi.
Eu ainda não vi.
Um amigo meu é o PR da Square. Ele mandou.
Da Square.
Falou, assiste isso aqui, vai sair... Acabou de sair.
A Marvel resolveu brincar de joguinhos. Então, eu tava falando que vai ser um da Eidos, vai fazer um do Guardiões da Galáxia, que já tem também outro. Sim. Guardiões da Galáxia da Telltale. Eles entraram nessa onda, né, cara?
Ryan Penagos falou isso pra gente.
Já tinha falado. Já tinha dito isso pra gente.
Eu fui jantar com o Ryan Penagos durante a CCXP. Foi muito massa. O cara
é gente boa. Ele é gente boníssima.
Boníssima.
A gente entrevistou ele.
Uma hora de conversa.
E, cara, foi a coisa mais sensacional do mundo. Porque, tipo, a gente tentou pela assessoria. Obviamente, cagaram pra nós.
Sim.
Aí eu mandei pra ele no Twitter. Cara, a gente quer te entrevistar. Beleza, fala com o assessor da Marvel. Em 10 minutos ele tinha me mandado o assessor me mandou DM no Twitter. E, sei lá, eram umas 3 horas da manhã. Daqui tudo bem, mas enfim.
Sim.
De Nova York também não era tão cedo assim.
Meia-noite.
É. Aí mandei e-mail pra ele, resolveu uma cama, ficamos uma hora com o cara.
Super tranquilo.
Não, ele sentou, é muito gente
boa. Nossa, gente muito boníssima, gente boa. Velho. Gente boníssima.
É, eu conheci ele através do pessoal da Novo Século. Porque ele foi lá ver os livros que a Novo Século
era
da
pode crer,
Marvel. Pode crer. E aí eu já tava... A Renata me chamou e falou assim, o agente M, o Ryan, tá lá no stand, vem lá que eu apresento vocês. Ah, cara, conversa bem. Aí eu sou muito amigo do Luke Ross e do Will. A gente já tinha combinado de jantar. E aí o Ryan falou, tá, posso ir junto?
Ele é muito gente boa, cara.
Vamos?
Ele é
porra!
Muito...
Vamos?
E ele é muito gente como a gente, né, cara? Só que ele sabe das coisas. Isso que eu acho mais impressionante. Ele sabe de tudo e me dá uma raiva dele. Porque ele se... Caralho.
Ele é o cara das 7 chaves da
Marvel. Cara, ele sabe de absolutamente tudo.
Velho.
E era muito legal que a gente entrevistando ele é muito poker face, cara. A gente falava qualquer coisa e ele liso. E não falava, ele nem dava um sorriso. Algumas vezes ele dava um sorrisinho. Tipo, quando eu falei do Marvel vs Capcom, que foi anunciado naquele dia, ele tipo ali.
Ele não conseguiu disfarçar.
Ele fez assim, sabe?
Cara, no jantar, a gente trocando ideia com ele, e eu falei pra ele, eu falei, cara, você sabe que a gente não pode entrar lá no auditório pra ver as coisas da Marvel. Conta alguma coisa pra gente. Ele, não posso.
É foda, cara.
Ele não contou nada,
e é por isso que ele tá lá também.
Exato, mantém isso aqui, verdade. Ele é filho da mãe, exatamente.
Cara. Mas enfim, eu tô cagando pra jogo, né? Eu tô com esse problema. Você gosta de jogar?
Eu sou um gamer muito casual. Tipo, eu jogo uma hora a cada 2 dias, vai. Então, assim, eu demorei...
É mais que eu.
Porra! Mas é que tem gente que joga, assim, tipo, 2-3 horas por dia.
É, sim. Até mais.
Não, eu não faço. Eu demorei quase 4 meses pra acabar o Arkham Knight. Eu tô acabando ainda. Falta as missãozinhas lá do charado. O resto eu já acabei.
Você também falta essas e tá lá, deletei.
Eu também desencanei depois dessa. Chegar nessa parte...
Mas, você joga RPG? Rapidinho.
Tenho vontade de tabuleiro, né? Você tá falando
isso,
e tal. Tenho vontade, mas nunca joguei.
Ah, eu te mando uma mensagem, eu te convido. Pode convidar. Dia desse.
Pode convidar. Então, o meu gênero favorito no videogame é o RPG. Então, quando eu vi um anúncio da Square Enix com a Marvel, tipo, meu, pirei. E esse primeiro teaser aí é só o começo, não vai ser só um joguinho.
Não vai ser só um joguinho, exatamente. Vai ser um negócio grande. É isso que é foda, eles entraram nessa... Eu acho que agora é o grande momento, porque nessa entrevista com o Ryan Penagos ele falou mesmo. Que antes era muito fazer joguinhos, foda-se. Agora os caras estão investindo como ele falou, como se fossem os filmes. Sim.
É porque e dá muito dinheiro, né, cara?
Dá mais dinheiro que filme até, né, cara? A indústria dos videogames dá mais. Não, mas aqui eu cago. Eu tô cagando pra joguinho ultimamente, cara. Eu tô meio broxado com a cultura gamer.
Então, eu nunca fiz parte da cultura gamer.
Então mas você quer jogar online, por exemplo?
Eu não jogo online. Exatamente.
Eu não jogo por causa disso.
Eu não tenho tempo de jogar. Aí toda vez que eu tento jogar online, tem as criancinhas de 12, 13 anos
que só fazem isso da vida.
Então fica chato jogar.
Te mata. Você entra num joguinho de tiro, você nem.
Não, você não respira.
Ah, tu toma headshot. Aí você. Aí, isso você tá, eu desligo também o fone. Mas às vezes você tá com fone, você vê uma criancinha tipo. Mano, não, cara. Não dá. E isso se for contar também o que as meninas. Teve até a menina do Overwatch.
Sim.
De um pai, de um cara, que, da menina que jogava, tinha 12 anos, acho, ou menos. Ela ia jogar, além de começarem a matar ela, ficavam, tipo, uma molecada, tipo, mostra teta, sei lá, alguma coisa, coisa do tipo, assim.
Uhum.
Aí o pai dela postou numa comunidade do Facebook, num grupo, comunidade do Facebook, saudade, Orkut. Postou num grupo, gente que, da idade dela pra jogar com ela, que não fosse isso, enfim, mas montaram, conseguiram.
Sim.
Ela depois gravou um vídeo, ou escreveu um texto. Tipo, obrigado, gente, por me divertir, mas enfim. Isso, a coisa de jogar online, isso que é foda. Eu gosto de Marvel, eu quero jogar, mas sabe, eu não entro nessa. Uou! Olha, jogo!
Eu vou te falar, eu passei por uma esse fim de semana que me broxou de eu eventualmente comprar o jogo. Uhum. Porque esse fim de semana teve o beta daquele For Honor,
uhum,
da Ubisoft. Aí eu tenho esse amigo, um dos meus melhores amigos, ele é PR, ele pegou e falou: galera, vamos baixar e vamos todo mundo jogar. Fomos jogar, sexta-feira fazer Corujão. Começamos 1h da manhã a jogar For Honor. Eu nunca tinha jogado na vida. O beta tinha sido lançado, sei lá, 1, 2 dias antes. Ou seja, a galera também tava começando a jogar. Só que, cara, eu entrava no multiplayer. Eu não... 30 segundos eu morria, cara.
É insuportável.
Então, assim, foi uma experiência chata pra mim. Eu entrava, pum, morria. Aí eu respawn, né? Eu revivia lá. Vamos jogar de novo. Pum, morria.
Te brocha do jogo, né?
Brocha do jogo. Tipo, não vou comprar.
Que sinto muito Ubisoft. Que nem Call of Duty. Eu jogo... Todo mundo, tipo, foda-se a história. Eu não, eu gosto da campanha.
Pô, a história é legal.
Porque é a única coisa que eu gosto. Porque eu não vou jogar online, sacou? Então eu me preocupo demais com a história, que costuma ser uma bosta. Mas os dois últimos jogos até que deu uma melhorada. Eu queria falar, essa notícia saiu na sexta-feira. Eu queria escrever um texto, mas enfim, não era possível. Que a Eleven do Stranger Things... Aliás, Stranger Things... Ganhou, o elenco ganhou
SAG
o
Awards.
Screen Actors Guild Awards.
E eles ganham PGA Awards também.
Producers eu entendo.
Uh-huh.
Mas o elenco não, né, gente? São 4 crianças.
Eles
ali
ganharam, na verdade, por causa das crianças. Exatamente. E não necessariamente acham que as crianças são boas.
É isso, mas não, elas são carismáticas.
São carismáticas.
Sim. Sim. Não é um bom elenco. Funcionou. Não é um elenco... Porra, cara, não. Sabe, são crianças carismáticas. Sim. Que não é também difícil encontrar uma criança carismática. Você consegue, você pega 4, tudo bem, elas funcionam juntos, eu entendo tudo isso.
Uhum.
Mas se dá um prêmio desses.
Mas é prêmio...
Você tá dando pela fofura.
Mas é o prêmio dos atores por os atores. Tipo assim, por que eu vou premiar o elenco inteiro do Game of Thrones se eu posso premiar 4 crianças promissoras?
Então, é isso. Foi pela brincadeira.
Foi pela fofura.
Não, 4. O Will
é porque
não
o Will, coitado,
muito,
mal aparece, né?
Até porque eles, fora da câmera, eles são aquilo mesmo que tá na câmera. Só gravou.
São
só
aquilo.
Rodando,
exatamente.
Aquilo.
Não são atores.
Apesar que a garotinha Millie Bobby Brown lá, ela é boa. Porque ela não é,
ela é
o
boa.
Que foi o papel dela no
E aí no, é uma série. Coisa que me incomoda demais. Ela entrou pro elenco do Godzilla, King of the Monsters. Que estreia em 2019. Qual distribuidor, Renan? Você sabe se é Universal ou Warner, não?
É Warner, né? Warner.
É Warner.
Voltou
Warner.
Pra Warner?
Voltou.
Warner.
Tinha aquele, lembra aquela treta? É um site judão.
Sim, mas esse filme eu não li nada sobre ele.
Eu acho que tá Warner,
não, pera,
sim.
Pera, mas não ia ter aquela...
King é, o mesmo universo. Godzilla, é o mesmo universo compartilhado, isso aí.
Por isso que foi pra Warner. Eu acho
então,
que
não, mas pera, o King Kong é da Universal?
Ih, mas essa rolou uma história aí,
entendeu?
Na verdade.
É, rolou entendi. Uma treta.
Pois é.
Tá, mas bom, Godzilla, Warner, King Kong Universal e rolou um casamento.
É, então, agora esse Kong aí. Da King of Kool é da Warner. Enfim,
da Warner?
É, então, acho que foi tudo pra Warner.
É uma treta, por isso que eu perguntei entendi. Pro Renan, porque ele deveria saber, mas ele falou...
É um universo compartilhado.
Eu afirmei, foi tudo pra Warner.
Entendi. Isso, só pra constar, em 2019 ela vai ter 13 anos... Mais ou menos.
Ah, já vai ter uns 16 pra 17.
É, por mais que isso, né?
Não, mas aliás, eu fico pensando como é que eles vão gravar. Porque ela vai crescer, tipo, em 6 meses, ela vai virar outra pessoa. A cada 6 meses, uma criança, ela vira outra pessoa.
O Stranger Things, tá falando? Como é que eles vão
lançar? Não, o Stranger Things, mas no filme, pra lançar em 2019, você já tá fazendo agora, ou você grava, tipo, vai, grava, Ou se for fazer muito aleatório.
É, na série é mais fácil porque cada temporada é um ano, gravando do ano e
você cresceu de fato. Se bem que quando o Walt do Lost crescia, você, caralho.
Você ficava assustado, né, velho?
Porque Lost era foda, porque era menos tempo. Mas... Lost foram uns meses, não foi?
Foi.
Caralho, como esse moleque tá grande, mano.
Mas enfim, o meu ponto aqui é que me incomoda demais com ela. Você vê as fotos dela, vê coisas dela. Ela é uma criança adulta. Óbvio, não é culpa dela. Fazem ela ficar isso. Mas deixa ela ser criança, cara.
Sim.
É, quando eu entrevistei ela, tinha essa pegada criança de dar risada, de falar, ah, pode fazer spoiler porque eles já viram tua coisa.
O que você fez?
Entrevistá-la.
Name drop.
ela tava ali realmente criança. E inclusive ela comentou uma história que tá lá entrevistando o Judão, que ela fala da vitrola, né? Que ela conheceu a vitrola na série, que ela não sabia o que era, pediu pro pai e ganhou como um brinquedo ali, que é a idade que a gente tá descobrindo música. Então ela tinha essa coisa de criança ainda. Realmente agora ela virou ícone fashion e não sei o quê.
Sim, exatamente. A indústria da moda adora ela, né?
É, acabou criando em pouco tempo, né? Em meses.
Sim, segue os passos da Chloe Moritz, né?
Foi, exatamente.
Já falamos sobre ela aqui, inclusive.
A gente já falou sobre ela, exatamente. Agora,
uma coisa, pelo menos você vê que ela não despirocou, tipo uma Lindsay Lohan, entendeu?
Por enquanto. Não sei.
Esse é o ponto.
Não sei, ainda tem tempo pra isso, viu? Ainda tem tempo.
Eu acho que se deixa ela ser criança, ela vai fazer. Que nem os moleques vão ser os moleques. Tudo bem que uma menina sempre tá em três passos na frente.
Amadurece,
né?
No amadurecimento. Antes do, sim.
Mas você vê os três moleques, eles são iguais ainda.
Sim.
Ela, quer dizer, não que ela seja uma mulher, ela ainda é uma criança, mas você vê as roupas que dão pra ela. Quando ela fez um ensaio, não lembro qual revista.
Sim, é um ensaio meio punk, assim, falei, né? Ela tá com o cabelo... É.
Ah, essa menina tem, sei lá, 12, 13 anos, cara. Calma.
É, mas é aquela coisa... Ó, a minha esposa, ela trabalha com moda e tal, então ela vive ligada nessas coisas de Vogue, Teen Vogue, caramba. Uhum. E ela acha, meu... Ela fala pra mim, pô, cara, legal, ela tá super bem vestida. Ela vai ser ligada em moda. Então, talvez seja a nossa percepção primata de homem em relação ao mundo da moda. Eu já não sei também até onde...
É, talvez não o mundo da moda. Eu acho que se eu for... Tudo bem, pode até ser, mas, sei lá, se fosse um ensaio de ela fazendo roupinhas de criança... Ok, roupinha de criança, ainda que fosse mais fashionista. Tem umas aqui, eu tô vendo aqui, que ela parece uma Maísa, né? Que a Maísa usava, sabe, aquelas roupinhas de boneca. Ela... Mas, assim, ok ser fashion... Não tem... gostar de querer se vestir. Mas é que você vê...
Querem que ela tenha 18 anos quando ela
tira
tem 13.
Tira a parte da roupa e você olha as caras, a parte física mesmo.
Sim.
Ela tá... Colocaram ela numa situação ali que...
Não condiz com a idade.
Não condiz com a idade e nem sequer pareceu natural.
Uhum.
E isso me incomoda demais, cara. Eu acho ela, tipo, super talentosa. Você vê que ela tem alguma coisa que vai rolar. É que nem a Emma Watson na época do Harry Potter. Você sabia que dali ia sair alguma coisa?
Tá, e ela não despirocou.
Não despirocou.
É, tem que tomar cuidado de jogar muita responsabilidade nos ombros dela, de, olha, ela vai ser isso, vai ser incrível e tal.
É isso.
E muito
e
jovem.
E aí chega o Screen Actors Guild Awards e dá um prêmio pros caras. Calma, velho, segura sua onda.
Não, podia ter dado, sei lá, um prêmio especial pra eles. Ele inventa um prêmio especial, não precisa...
De elenco infantil.
Qualquer porra assim, é.
Bom, ela foi indicada, né? Ela foi a única indicada do...
Como atriz.
Sim.
Não, realmente, ela tá uma boa atriz, tá. Mas você olha, por exemplo, a Evan Rachel Wood?
Do Westworld?
Westworld.
Sim.
É outro nível ali. E aquilo é uma atuação, de fato. Porque, aliás, ela tem, acho que não tem nem 30 anos, a Evan Rachel Wood, mas ela fez tanta coisa na vida que parece que tem uns 60,
sim,
né, cara?
Sim.
É o contrário nesse caso. Né? Ela é uma jovem que você fala, meu Deus do céu. Acho que pegar o Marilyn Manson...
Eu ia falar isso agora. Dessas, namorou, né? Marilyn Manson.
Você dá é o... Como é que se fala? O filme lá do Nasce Velho.
Benjamin Button.
Benjamin Button. Nossa,
Benjamin Button.
Enfim. E outro problema... Hoje são só reclamando aqui.
Vamos lá. É. Tá tio velho hoje.
A série dos X-Men dirigida pelo Bryan Singer.
Afimai.
Cardin. Me diz que ele é só o diretor do piloto.
Até o momento ele é só o diretor do piloto.
Não, mas é
isso.
Mas não é showrunner. É assim, o cara vai, né, definir o tom.
É, ele vai ser showrunner.
Não, mas essa parte me incomoda um pouco.
É isso?
Definir o tom.
É isso?
Não precisa mais do Bryan Singer pra definir o tom de nada.
Ele
fez, tá bom,
ele definiu o tom do House. ele dirigiu o piloto, ele definiu
tudo. Mas
o
House não é X-Men. Já chega. É,
eu sei. Ele nunca tinha feito House antes.
Não, não, mas eu acho assim, a direção do episódio você pode mudar. O episódio você muda, enfim. Não é, eu acho que a direção mesmo não tem tanto problema. Só que se ele for o produtor executivo, ou o showrunner...
Muito provavelmente ele vai ser.
Não, showrunner não.
Ou o showrunner.
Showrunner não.
Mas ele deve ser produtor executivo.
É, deve ser.
Por exemplo, o Agents of S.H.I.E.L.D., você vê muita coisa de Joss Whedon. Sim. No começo também. Hoje em dia...
Hoje já caiu bastante.
Mas...
Cagou. Cagou nada. A temporada tá boa pra caralho.
A temporada tá maravilhosa, cara. Essa temporada tá muito boa. Mas enfim... Fox, eu sei que você ouve a gente, Fó.
Dona Fox.
Dona Fó, a Fofó. Não, por favor, cara. Me pergunta, o que você acha o pior do... Da série... O pior dos X-Men e o que você mudaria nos filmes X-Men?
O Bryan Singer.
Bryan Singer. As duas respostas.
Até porque o melhor filme não é dirigido por...
Matthew Vaughn.
Pois é.
O melhor filme não tem ele, o segundo melhor tem pela metade.
Tem ele pela metade, é isso.
É, chegou ele já num...
É, o filme já tá pronto. O caminho já tava andado ali, né?
Exatamente. É isso.
Eu não sei, eu acho que ele...
Você gosta do trabalho dele?
Não, eu não sou fã do trabalho... É difícil falar, cara, porque quando eu assisti X-Men a primeira vez, o primeiro, quando lançou a moda,
assim...
Meu, que animal. X-Men 2, meu, Bryan Singer...
E mas naquela época era importante,
então,
teve um...
Eu gosto do 2, não acho o 2 ruim, assim, eu gosto do 2.
Então, né? Assim, é difícil você julgar o trabalho do Singer, porque, tipo, quando ele lançou aquele trabalho, todo mundo, tipo, meu, animal. É que talvez não resista à prova do tempo, porque hoje a gente já tá fazendo coisas diferentes, mais ousadas, não sei.
Tá, mas o que eu acho que me incomoda nele é o... Acho não, o que me incomoda nele é essa coisa de... Vamos colocar todos os personagens do mundo e foda-se. Só vamos colocar, galera. E ele não desenvolve uma história. Ele quer colocar muita gente...
E ele já tinha provado que sabe fazer as coisas boas com elencos grandes, vídeos suspeitos.
Sim.
Pois é.
Só que aí tem isso, o X-Men, os dois... Cara, o X-Men é o começo do não o universo Marvel, não.
Mas talvez, né? Talvez numa série que você tem mais espaço para ter elencos maiores, a coisa talvez role.
Vamos ver. Aliás, estão falando que o Legion é do caralho.
É, eu só vi coisas boas também.
Coisas boas.
Tô falando
também.
Muito. Isso aí é agora dia 9 no Brasil.
É verdade, passar no FX, né?
Mas enfim, chegamos ao fim de mais um asterisco. Felipe Canho, que fala como fazer. Brigadíssimo pela presença, velho.
Cara, eu que agradeço mesmo o convite. Foi muito divertido. Não sabia que tocaríamos em assuntos tão profundos.
A gente como Miss Universo. Olha só, amigo. Né? A gente aqui é assim que funciona. Cara, volte mais vezes quando você quiser lançar alguma coisa ou só quiser vir dar uma risada aí. Você fala com a gente, você vem. Você que nos ouviu. Que música é essa, Cadê?
Eu já nem lembro mais.
Pô.
Como assim?
Quem é? Eagles.
Ah, sim.
Tequila Sunrise.
Tequila Sunrise.
Que combinou, porque hoje começamos a gravar este programa com um Double Rainbow.
Double Rainbow.
Um arco-íris ainda tá ali?
Não,
o arco-íris
não.
Ele vai sol, pô.
O arco-íris vai sol, o arco-íris. Desculpa. Foi um arco-íris. Mas enfim, você que ouviu a gente, segue lá no Asterisco Show ou no Judão.com.br. Sempre vai no judão.com.br também no site. Suas redes sociais, Felipe.
Facebook, só procurar por Felipe Canho, C-A-G-N-O.
Como lasanha, né?
E também, se alguém tiver interesse aí de procurar meus quadrinhos, eu tenho minha lojinha virtual, que é loja-timberwolf.com.br.
Tá.
E por último, me procurem no Catarse, dia 8 de fevereiro, para o lançamento do Bom Demais.
Olha aí, bom demais. Ah, eu quero carnaval logo, mano. Eu quero ficar meio louco. Eu tô precisando, cara. Tá foda, galera. Tá bem foda. Mas, enfim, é isso. Já falei pra seguir a gente. Tananã, tudo bem, né? Tá
sigam a gente. O Felipe tá falando aqui, inclusive, pra vocês que apoiaram as obras dele. Apoiaram o Judão também.
Isso,
eu escutei,
exatamente. Eu
vou colocar a foto dele pra ver se é isso que é isso. Se isso adianta.
Vai bombar.
Vou fazer um momento puxação sardinha, então.
Vai.
O Judão, pra mim, é o melhor e o mais legal site de cultura geek pop no Brasil. Isso aí eu não tenho...
Nós vamos ter que fazer um coach disso.
Papas na língua pra falar isso.
Vamos colocar isso pra ver se... Nossa, eu pago uma cerveja se rolar.
Posso?
Se tiver um assinante.
Mas eu quero fazer uma justiça agora.
Vai.
Agora vem a minha reclamação.
Por favor, por favor.
Porque pra mim, um dos principais problemas do quadrinho nacional hoje é cobertura da mídia.
Tá.
Porque o quadrinho nacional tá crescendo e já tem coisas muito relevantes. Uhum. Então você não precisa ficar buscando coisa da Marvel e DC com brasileiro envolvido para noticiar o mercado brasileiro. Uhum. E o Judão, até no meu primeiro trabalho, no Lost Kids, o Thiago foi lá, me ajudou, botou uma nota lá e desde então ajudou com o Pétalas do Gustavo Borges e da Cris, os meus outros trabalhos. Então assim, o espaço do quadrinho nacional sempre esteve presente no Judão. Isso é mérito de nota. Então, muito obrigado, gente.
Renan, você já anotou tudo isso aí, que a gente vai
tá
ter...
Gravado, vai... Tá gravado,
Não, sério, valeu mesmo, cara. A gente, não, mas acho importante mesmo fazer do quadrinho... A gente acha a cultura... A gente tá muito aqui, a nossa vontade mesmo, é a cultura pop brasileira.
Sabe? Muito.
Eu acho que...
Muito.
A gente tá... A gente tem meio... Nunca falamos sobre isso especificamente, mas é meio uma nossa missão, assim, sabe? Querer, a gente quer que a galera, todo mundo, inclusive a gente.
Sim. Não, e vai ter
todo
coisas,
mundo vamos aí,
ó, né? Vai ter coisas muito legais aqui pra frente. Eu acho que algumas coisas começam no quadrinho, mas não vão parar aí.
Sim.
Entendeu? Legal. Acho que um dos exemplos...
Olha o cara dando as pistas aí, ó.
Olha aí.
É. Não, não,
olha
não.
Aí,
não, não. Eu vou dar
amanhã
uma de...
tá no Catarse.
Não, não, não. Vou dar uma de Ryan agora. Eu não vou falar nada. Mas eu ia falar, uma das coisas que eu achei legal foi ver, por exemplo, a Paris Filmes e a Downtown Filmes apostando no Doutrinador. É uma HQ brasileira, sim, que sim, vai ir para as telas de cinema aí com a direção do Afonso Poiá.
Vamos ver o que acontece, porque a Paris Filmes, quando resolve fazer filme, dá um medo.
Internet ou filme?
Eu fico é louco. Mas enfim, é isso, gente. Semana que vem a gente volta aí com o Leandro Leal. Aquele beijo. Tchau.
Tchau.
Tchau.